Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou Fê Guedes, criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem? O podcast mais lindinho dessa internet. Você já parou pra pensar sobre o que realmente colocamos em nossos corpos e na nossa pele? À medida que a consciência sobre os ingredientes tóxicos e seus efeitos prejudiciais crescem, a busca por produtos de beleza mais seguros e naturais se intensificam. Mas, se a gente olhar para o passado, na história dos cosméticos, ao longo dos séculos, tem sido uma jornada fascinante que revela a profunda conexão entre as plantas e o autocuidado da beleza feminina. Desde os tempos antigos, as mulheres têm buscado aprimorar sua aparência e cuidar de si mesma, muitas vezes recorrendo aos segredos da natureza. Hoje, essa tradição perdura com um crescimento interessante nas propriedades benéficas das plantas nos produtos de beleza. As civilizações antigas, como os egípcios, gregos e romanos, entenderam muito cedo o valor das plantas na manutenção da beleza. Cleópatra, a lendária rainha egípcia, é conhecida por suas rotinas de beleza que incluíam banhos de leite de cabra, máscaras faciais à base de mel e pepinos. Na Idade Média, a medicina tradicional baseada em plantas desempenhou um papel crucial no cuidado com a pele e no tratamento de problemas dermatológicos. Herboristas e alquimistas desenvolveram pomadas e loções a partir de ervas como camomila, lavanda e a rosa mosqueta. Essas práticas contribuíram para a compreensão dos benefícios terapêuticos das plantas, que continuam sendo explorados até hoje. O Renascimento trouxe consigo uma ênfase renovada na estética e na busca pela juventude eterna. No entanto, muitas mulheres da época continuaram a confiar nas plantas para manter sua aparência jovem e radiante. Óleos essenciais, extratos de plantas e ervas foram usados em perfumes, loções e pó faciais para realçar a beleza natural. Com o passar dos séculos, a indústria dos cosméticos modernos evoluiu, mas as plantas permaneceram um elemento fundamental. A ciência revelou os benefícios de ingredientes naturais como aloe vera, chá verde, óleo de argan e muitos outros. Hoje, produtos de beleza que incorporam esses ingredientes naturais ganham mais e mais popularidade. É como se a gente pudesse unir as receitas das nossas avós à tecnologia e facilidade do mundo atual. A importância das plantas no autocuidado e na beleza feminina é inegável. Elas fornecem ingredientes naturais que hidratam, que nutrem e rejuvenescem a pele, o cabelo e, ao mesmo tempo, que minimizam os efeitos colaterais indesejados associados a produtos químicos sintéticos. Além disso, muitas plantas têm propriedades terapêuticas que promovem o bem-estar emocional, aliviando o estresse e também outros incômodos. À medida que a consciência ambiental cresce, as mulheres também reconhecem a importância de escolher produtos de beleza sustentáveis e ecologicamente corretos. As plantas desempenham um papel essencial nesse contexto, pois muitas marcas adotam práticas de cultivo responsável e produção ética, garantindo que a natureza seja preservada durante o seu processo. Ou deveriam garantir. A história dos cosméticos é uma narrativa que destaca a interconexão entre as plantas e a busca incessante da beleza feminina. Para essa conversa linda, forte e que eu tenho certeza vai mexer muito com você, porque mexeu também muito comigo, a forma como a gente enxerga a beleza e o autocuidado pode mudar muito depois desse episódio de podcast. Então eu te convido para o episódio Beleza Verde com a incrível dermatologista natural, doutora Patrícia Silveira, a Derma Green. Olá, muito bem-vinda, doutora Patrícia Silveira, mais conhecida como Derma Green, famosa, que eu adoro e curto há tanto tempo. Ela é membro titular da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é defensora de cosmética clean com fitobotânica há 15 anos e acredita nas soluções naturais para a saúde e beleza da sua pele. Super obrigada por sua presença, estou muito feliz e muito honrada de ter você aqui nesse bate-papo. Eu estava conversando com ela antes dela se apresentar, até para eu falar aqui que eu vou ficar toda cheia de empolgação com ela, porque eu estava contando que eu curto o trabalho da doutora Patrícia há muito tempo. Sou ouvinte e muito atenta a tudo que ela fala há tanto tempo por aqui na internet, mas para quem ainda não conhece, doutora Patrícia, eu queria primeiro te agradecer por estar aqui e também já pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente. Bem-vinda.
Obrigada, Fê. É um prazer também estar aqui conversando com você nesse papo. Espero que seja o primeiro de muitos. Adoro falar sobre beleza limpa, sobre cosmética natural, sobre ingredientes naturais. É com isso que eu trabalho e é sobre isso que me move, né? É isso que me motiva todos os dias. É desafiar tratamentos de pele, né? Desafios com tratamentos de pele usando fitobotânica. Eu acho que é um trabalho desafiador, mas é um trabalho muito ousado, no sentido que a gente vai contra muitas crenças, né? Muitas formas muito tradicionais da gente cuidar de problemas de pele. Então, eu digo que é assim a minha missão nessa vida, é mais ou menos resistir e questionar, né? O modus operandi das coisas. Eu sempre fui muito questionadora e aí segui por este caminho, essa vertente. Mas então, eu sou dermatologista há 23 anos esse ano. Eu fiz uma pós-graduação de dermatologia na UFRJ no ano 2000, saí em 2022 e saí num momento onde a dermatologia estética reinava, né? A gente estava começando a ter os preenchedores, a toxina botulínica, então tudo era novidade, as pessoas só tinham atenção para isso, né? A gente, depois disso, inclusive, tivemos gerações e gerações de dermatologistas muito focados na dermatologia estética. E eu ficava frustrada, porque eu pensava assim, ai gente, eu estudei tanta doença, né? Perdi tanta noite de sono, não desmerecendo o trabalho da dermatologia estética, que é sensacional, né? Na melhora da autoestima das pessoas. Eu acho que a função da nossa aparência, isso é muito, né? Tem que ser levado em consideração muito. Eu não desmereço em nenhum momento nenhum a dermatologia estética, mas eu pensava que eu precisava fazer alguma coisa a mais, no sentido de continuar sendo uma dermatologista clínica, né? Eu sempre busquei muito a parte clínica, eu nunca gostei de cirurgia, nunca gostei nada de procedimentos muito invasivos. E aí a vida me levou para uma outra pós-graduação, em 2004, que foi de medicina chinesa e acupuntura. Naquela época, eu buscava assim, tratamentos que naquela época se denominavam alternativos, né? Não eram integrativos, eram alternativos, porque eles eram muito à margem de toda a medicina que a gente aprendia, né? Que estava vigente, eram coisas que meio que conversavam um pouco com charlatanismo, a medicina convencional, tradicional, não reconhecia isso ainda. Então eu fui para a UF, que é a Universidade Federal Fluminense, que era a única pós-graduação que tinha só voltada para médica. Eu falei, não, eu vou para Niterói, eu sou do Rio, né? Eu vou para Niterói, mas eu vou fazer essa pós-graduação num lugar, ao menos, que está numa universidade, né? Uma universidade federal. Eu queria muito que eu tivesse essa formação, essa segunda formação, muito embasada, para ninguém poder virar para mim e falar, ai, você fez uma pós-graduação, assim, em qualquer lugar. Eu falava, não, eu quero então para a UF. Então eu vou para o melhor lugar que tem aqui perto de mim. E lá eu conheci as plantas da medicina chinesa, né? Da medicina tradicional chinesa. E me envolvi bastante com elas, até mais surpreendentemente eu fui atrás da acupuntura e acabei me apaixonando pela fitoterapia da medicina chinesa. E quando eu terminei, eu falei, nossa, eu queria muito tentar ter os dois mundos na minha vida, né? Poder utilizar as plantas, e aí eu realmente me envolvi muito com planta, com os extratos, com as tinturas, mas eu não quero deixar de ser dermatologista. Eu gosto de doença de pele, eu gosto de acne, eu gosto de dermatite, eu gosto disso. Como é que eu vou deixar de trabalhar com isso? Também não era isso que eu queria. E aí eu acabei buscando uma forma de unir as duas coisas, e foi, na verdade, na cosmética natural que os dois mundos se uniram, né? Porque quando a gente pensa na beleza limpa e na cosmética natural, a gente pensa numa cosmética com ingredientes mais nobres, com um nível de toxicidade reduzido ou nulo, que é o que a gente espera, né? E, ao mesmo tempo, a gente traz como princípios ativos as plantas. Então, a gente traz os óleos essenciais, a gente traz os extratos, a gente traz toda a parte de fitobotânica para a cosmética natural. E aí, então, quando eu me lembro que eu fiz a primeira viagem para a Califórnia, que eu vi aqueles primeiros cosméticos naturais, que eu entrei no Whole Foods, eu falei, eu quero morar aqui, né? Esse lugar me pertence, né? Era isso que eu procurava, eu preciso disso para minha vida. E durante muitos anos, mas assim, Fê, muitos anos, eu viajava e eu escolhia um hotel que ficasse do lado do Whole Foods, porque eu queria o dia inteiro ficar naquelas gôndolas vendo todos aqueles produtos, e eu passava horas dentro daquele supermercado. E meu marido ficava louco, e eu ficava horas. Ele falava assim, mas você vai ficar aqui mais tempo, mais uns 3 dias, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa, você tá livre, assim, um day off pra você, me deixa aqui. E eu anotava tudo, e eu fotografava tudo, e eu queria conhecer tudo, e eu fiquei muito enlouquecida com aquilo. E gastei fortunas e queria muito consumir aquele conteúdo e aquele mundo novo que aqui no Brasil a gente não tinha. A gente não tinha marca de beleza limpa.
Que ano isso, doutora Patrícia?
Bora lá, eu saí da medicina chinesa em 2006. Então isso foi entre 2007, 2008, 2009 até 2010.
Nossa, que aqui não tinha nada.
Você procurava, tinha alguém que tinha trazido um óleo vegetal da Amazônia numa viagem daquelas, assim, muito roots, né? Ou, enfim, alguém que trazia um óleo essencial da Europa e botava no difusor, porque também a gente não tinha muita noção de como usar o óleo essencial de outra maneira. Então, foi uma coisa muito, assim, maluca, de um modo geral. As pessoas me achavam doidas, assim. Era isso que eu ouvia de muita gente, sabe? Nossa, mas o que, que você tá falando, né? Assim, mas que loucura. Nossa, planta, não. O que, que é Copaíba, né? Assim, não, eu ouvi falar isso aonde? Era uma coisa muito... Eu percebia que as pessoas não estavam preparadas, nem os meus amigos, nem os farmacêuticos das farmácias de manipulação, porque uma das formas que eu tentei de trabalhar com isso aqui no início foi realmente virar para os farmacêuticos e falar, ah, eu queria tanto manipular um extrato de calêndula, você sabe, um extrato de camomila, não, mas a gente não tem isso. Eu falava, não, mas vocês têm que ter, pelo amor de Deus, vamos ver se a gente consegue. E era uma dificuldade, era realmente uma dificuldade. Então, o paciente que viajava, eu já pedia para trazer algumas coisas, então aí eu conseguia ter um pouquinho de liberdade e ficava sempre nessa luta. Quase desisti umas 2 vezes. Teve uma vez que eu desisti mesmo, assim. Eu falei, não vou mais ser dermatologista. Que foi quando eu tava no meu puerpério, pós o nascimento da minha filha. E você entra naquele limbo, né? De ter que estar meio parada forçadamente. Eu falei, eu vou deixar de ser dermatologista, porque não tá dando certo isso. Eu tô dando murro em ponta de faca, isso não tá funcionando. Eu tô frustrada, tá todo mundo frustrado. E então eu vou desistir, vou ser empresária. Obviamente não deu certo, né? Minha carreira, minha curta carreira como empresária. Foi um desastre horroroso, uma coisa assim.
Mas o que você tentou? Você pensou?
Tudo, importar cosmético natural. Imagina, esse mundo não saía da minha cabeça. Não tentei importar cosmético natural. Esbarrei num monte de dificuldades de câmbio, de Anvisa, disso, daquilo. Não tenho a menor paciência para burocracia, de coisa. Não sou essa pessoa. Nem um pouco organizada com planilha, eu odeio planilha, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa que odeia uma planilha, então eu não sou essa pessoa, né, eu jamais poderia ser uma empresária, não deu certo. Mas foi no puerpério que eu criei o Dermagreen em 2013. E aí eu despretensiosamente, aquele ócio criativo, comecei a postar os meus cosméticos que estavam em casa. Então, se você olhar as primeiras postagens de 2013, assim, do janeiro de 2013, tem assim, era o que eu usava. E aí eu comecei a postar de uma forma muito... sem nenhum rumo. Sabe quando a pessoa tá perdida? Tava perdida. Literalmente, eu era uma pessoa perdida. Então, eu... quer dizer, eu tinha me encontrado, mas as pessoas, né, assim... Eu era um ET. Eu era uma pessoa fora da realidade. E aí, de uma hora pra outra, começou uma repostagem e uma coisa de pessoas falando do Dermagreen. Assim, eu não conheço essa pessoa, mas eu achei esse canal que fala sobre cosmética limpa, que fala sobre cosmética natural. E aquilo ali foi me dando um gás de novo, de quem tava, né, quem tinha desistido, quem tava, assim, derrotada. foi ganhando um gás de novo para realmente voltar a falar disso e falar, bom, é esse o caminho então, vamos embora, vai ser esse caminho de comunicação, então vamos lá, porque até então era eu com os meus pacientes no consultório e era tudo muito frustrante. Ai, mas de novo, doutora, você vai manipular isso? Vou manipular isso. Mas eu vou usar manipulado o resto da vida? Vai, porque assim, né, assim, petrolato, fragrância, perfume, esses conservantes não são legais. Ai, doutora, mas tem toda hora, você só indica manipulado, falou, meu amor, você manipulado. Muito difícil, Fernanda, muito difícil.
Eu imagino. Mas aí no consultório você conseguia levar isso e inserir, obviamente, os pacientes te adoravam e tinha alguma hora...
Não, me detestavam.
Não, eu imagino
adorava,
que não.
Não, ninguém me adorava. Imagina todas essas marcas super poderosas que você chegava na farmácia, um monte de opção, né? Cada mês um produto novo, de todas as vitaminas e de todos os negócios que você podia imaginar, né? Assim, mil produtos de uma mesma linha, todas essas super, né? Enfim, comerciais. E a pessoa, não, mas eu tô vendo esse, não é bom. Eu falava, vamos ver uma outra coisa. Não, as pessoas me odiavam, os meus pacientes me odiavam.
Talvez, faz sentido você estar falando, porque você ainda não era a Derma Green, porque eu acho que agora, olhando para quem é sua paciente, falando que, assim, eu acho que no mínimo deve ter algum fit, acho, né? E aí você pode me falar sim, se não. Mas assim, claro, você é médica. E aí vem uma pergunta até um pouco antes disso, mas eu vou deixar aqui colocado, então, que eu acho que é pertinente. Você é médica, medicina, dermatologista. E aí a gente está falando de planta, que, se a gente for pensar lá atrás, é da onde nasce. Não tá, né? Lá atrás era tudo isso, né? A mistura das plantas, amassava, vinha, não sei o que, remédio. Começa tudo ali. Mas a gente foi se distanciando, e o médico começa a tratar doença ao invés de gerenciar a saúde, no geral, né? Então, eu fico imaginando que hoje, de alguma forma, talvez seus pacientes ou novas pacientes te procuram com a intenção de integrar esse mundo. Faz sentido isso? Seria isso? Mas talvez que lá atrás, talvez não.
É isso.
Mas hoje faz sentido? Seria isso, né?
Sim. Há 10 anos atrás, eu tinha que convencer as pessoas e eu era a pessoa muito pouco prática. Eu era a médica que indicava coisas dificílimas, de uma manutenção complicada, que era muito mais fácil de você, né, você entrar numa farmácia e você pegar o lançamento da marca importada europeia. Ponto. Era isso, né? E hoje as pessoas me procuram por causa do Derma Green. Hoje as pessoas me procuram realmente buscando essa forma de trabalho, essa vertente de trabalho. Isso é óbvio. Isso foi o que mudou nos meus 10 anos antes do Derma Green e os meus 10 anos pós-Derma Green, porque o Instagram fez 10 anos esse ano. E isso não teria acontecido se não fosse um Instagram. Isso não teria acontecido, eu tenho certeza, né? Então é
que
aquela
máximo,
coisa que Deus
máximo.
Pega e bota ali. Não, a gente não vou fazer essa pessoa desistir assim, né? Vamos ajudar aqui a pessoa. E aí bota ali uma estrelinha na vida. E a coisa começa a acontecer. E foi muito rápido, assim. Em menos de 2-3 anos, tomou uma proporção absurda. E eu vou te dizer, eu fico com muito receio de terceirizar. Então, é um Instagram que, às vezes, eu dou uma atenção maior quando eu tenho um pouco mais de tempo. Às vezes, eu não dou, tanto que eu tô há semanas sem postar nada. Porque, realmente, é uma coisa que eu não consigo terceirizar. É muito frustrante isso também.
Mas... eu acho que deve ser, porque você tem muita coisa pra falar e talvez não tenha muitas mãos, porque
mão.
Você é médica, tá em consultório, é mãe, tá casada.
É
blá, blá, blá. A vida é uma loucura, criar conteúdo é uma coisa que
dá
muito trabalho, posso dizer. Porque faço isso para as pessoas como forma de trabalho, pra você entender como dá. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que deve ser frustrante, mas, ao mesmo tempo, é muito delicioso.
Sim.
Porque dá pra sentir a sua voz ali, dá pra ver que é você que faz, você pega o vídeo, grava. Então, tem você ali, né? Então, eu acho isso muito interessante quando a gente fala de, principalmente médico, dentro de uma plataforma digital, falando em escalonando a sua voz, amplificando a sua voz, o quanto você impacta exatamente ali uma mulher de 50 anos no, numa cidade no Rio Grande do Sul, que não vai passar com você, que não vai ter, né, que não está na mesma cidade, estado, e que talvez se tivesse também não teria como passar, ou enfim, como as pessoas podem ter acesso a a informações e a lugares onde elas talvez não conseguiriam se estivessem de forma física. E aí eu vou te fazer uma pergunta, né, com relação a isso. Eu acho que o universo, e aí a gente vai entrar, você falou muito de alguns termos que não são ainda tão comuns, tá? Como as coisas das plantas, que aqui até anotei a fitoterapia, porque a gente tem a coisa ainda já bem massificada do clean beauty, beleza limpa, algumas coisas mais... Você ainda é mais à frente.
Um pouquinho mais fundo. Aí,
você vai um pouquinho mais fundo, mas a gente vai chegar lá. Primeira coisa, antes de chegar nessa parte e aprofundar. Então, assim, a gente já tem uma coisa muito clara com relação à alimentação, né, no lugar geral, do que é uma alimentação mais limpa, o que são os agrotóxicos, o que são alimentos mais cancerígenos, alimentos que podem, alergênicos, que podem fazer mal no excesso, inflamatórios no consumo diário. E aí a gente vai para a camada da pele, que é o maior órgão do nosso corpo e que se alimenta, e se alimenta, entre aspas, gente, se alimenta...
Não, mas é um órgão que de absorção também,
de absorção, de proteção, e, enfim, do qual, em um estudo que eu fiz há um tempo atrás, não vou saber agora de cabeça, mas assim, é uma quantidade imensa, imensa, 20 ou 30 produtos que a gente manipula na nossa pele, cabelo e unha diariamente, por dia. Uhum. A mulher, né? O homem...
Bem menos.
Não, mas
sim.
A mulher é bem menos. Então, a gente entende, começa a entender que começa a aparecer alergia aqui, começa a aparecer um problema ali, começa a aparecer coisas que vão levando pro corpo. E aí depois eu posso trazer uma experiência, porque eu tive uma intoxicação com metais pesados e aí entendi que era através da maquiagem e do excesso de coisas que eu estava passando na minha pele, que na minha alimentação não era, na época ainda estava vegana. Hoje sou vegetariana há 10 anos, mas na época estava vegana. Então, como que esse processo, então vem a primeira comida, a gente, né, entende de forma geral o que a gente está passando e depois a gente vem para a pele. E esse movimento de ir para a pele, sintomas, doenças, como que você enxerga como dermatologista esse despertar, esse entendimento do senso comum com relação ao uso diário de produtos e as suas toxinas e tudo que vem com esses produtos, porque às vezes não é o produto lindo e maravilhoso, porque ele é um produto lindo e maravilhoso, mas tudo que vem atrás desse produto lindo e maravilhoso que pode acabar intoxicando e prejudicando essa saúde no geral.
Sim. Acho que tem duas coisas que a gente tem que falar sobre isso. Primeiro que é o consumo exagerado de cosmético, né? Quando a gente fala que uma mulher consome por dia 20 itens diferentes deste arsenal, né, de cosmético, a gente tem um consumo muito grande, né? Então a gente usa possivelmente produtos no dia a dia que seriam desnecessários naquele dia a dia, né? Vou te dar um exemplo. Você trabalhando de home office, você precisa usar um perfume? É um questionamento. Né? Você trabalhando na tela de um computador, você está fazendo reunião e você está sem a câmera aberta, você precisa estar toda maquiada. Então, é óbvio que eu não vou levar para a questão da autoestima e de você estar sempre querendo se sentir bem. Mas a gente tem que começar a questionar a necessidade desse consumo diário, né? E se você é uma pessoa que realmente faz questão de consumir os 20 steps de uma beleza coreana, de limpar, tonificar, hidratar, fotoproteger, né? O creme pro olho, o creme pra boca, o creme pro pescoço, o creme pra cutícula, o esmalte de unha, o batom, o rímel, a sombra, você tem que questionar a qualidade dos seus cosméticos. Porque uma coisa é você ter o uso disso esporadicamente, a outra coisa é você ter o uso diário, né? Então a gente tem que, preciso disso mesmo todos os dias, é fundamental, é totalmente necessária a minha vida? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é, o que eu uso todo dia é seguro? Porque você falou da questão da pele como um órgão de proteção. É justamente um órgão de absorção. É o órgão que entra em contato com o meio externo, né? E é um órgão de barreira, mas é uma barreira seletiva. Então tem algumas coisas que são absorvidas, como fragrâncias, como conservantes, como substâncias químicas, como fotoprotetores químicos. Isso a gente já tem vários estudos mostrando que existe a detecção desses ingredientes no plástico. plasma do sangue, né? Na porção plasmática do sangue. Já tem estudos mostrando que a gente usa isso e a gente libera metabólito disso, ou excedente disso, ou alguma coisa disso na urina. Então, que a nossa pele absorve, a nossa pele é um órgão de absorção. E é um órgão muito grande, né? É o maior órgão do corpo. Então, a gente achar que ele é só uma barreira, não, ele não é uma barreira, e é uma barreira seletiva. E, infelizmente, ele absorve coisas que a gente não deveria absorver. Aí entram os metais, entram substâncias químicas que atuam como disruptores endócrinos. Isso é uma classe de ingredientes que é muito ampla na cosmética, porque pode ser desde a fragrância até o corante, passando pelo princípio ativo, por exemplo, como é o caso do fotoprotetor químico. Então, como é o caso do alumínio, como, né, dos antiperspirantes, então, como é o caso dos metais pesados das outras maquiagens, então não tem só o alumínio, tem o níquel, tem o chumbo. Então, a gente pensa, né, que a gente entra em contato com vários ingredientes, esses ingredientes não são 100% seguros, e quando a gente fala de, ah, mas então meu organismo vai reagir a alguma coisa, nem sempre, o nosso organismo ele tem uma tolerância até, eu diria, muito grande para algumas pessoas. Então, tem a gente chama de toxicidade imediata, e tem o que a gente chama que são as alergias, as irritações, né, que são mais imediatistas, são reações do corpo, né, reagindo ali mais agudas. Só que você tem a toxicidade cumulativa, aquela toxicidade que vai lentamente danificando e alterando o comportamento do nosso organismo, quer seja da parte hormonal, quer seja da parte de fertilidade, quer seja da parte de alterações neurológicas, né? Então, tem ingredientes que dão enxaqueca, que dão dificuldade de concentração, tem alguns ingredientes que reduzem a nossa fertilidade, alteram a movimentação, por exemplo, de espermatozoides, que interferem no metabolismo da nossa glândula tireoide. Então, a gente tem vários ingredientes diferentes que vão fazer efeitos cumulativos e com alterações sistêmicas silenciosas. Então é uma coisa que você não vai perceber quando você tem 10 anos, 11 anos, 15 anos. Talvez você vá perceber quando você já tenha 30, 30 e poucos. E o que a gente está vendo, sim, né, Fê, é uma epidemia de mulheres inférteis, de casais inférteis, na verdade, né? Então a gente tem ali doenças muito recentes, situações muito recentes, problemas de saúde muito recentes, epidemia também de alteração de glândula tireoide. A maior parte das mulheres que eu atendo tem alguma coisa na glândula tireoide, e assim, sem nenhum histórico familiar prévio, aí você fica questionando, caramba, da onde que isso surgiu, né? O que que tá acontecendo?
Uhum.
E eu não tenho a pretensão, uhum, de falar que isso é única e exclusivamente uma toxicidade dos cosméticos, é óbvio que não. A gente tem ali, hoje, a gente convive com fontes de toxicidade de vários ingredientes em várias frentes, na nossa água, nas grandes cidades, a gente tem uma grande contaminação de resíduos químicos, né, que também atuam dessa maneira,
uhum,
a gente tem através da alimentação, uhum, os agrotóxicos são muito responsáveis por isso também, principalmente das questões cancerígenas, uhum, e neurológicas e de fertilidade. Então a gente tem, na verdade, várias frentes de contaminação, tá? Para essa toxicidade, uhum, cumulativa, uhum, e prolongada e permanente. Uhum. Mas os cosméticos também são, uhum, uma fonte, né? Essa é a verdade, uhum, né? E se alguém perguntar assim, ah, mas como é que isso é liberado? Isso é liberado há muito tempo, esses estudos são muito recentes, se a gente for parar para ver, são estudos com menos de 10 anos. E, uhum, tem realmente estudos que falam, olha, não existe uma margem de segurança para uma pessoa que consome muito cosmético. Então aí a gente volta na questão do consumo, né, da gente realmente repensar esse consumo, uma margem de segurança, uhum, com todos esses ingredientes em conjunto. Porque quando a gente fala de um filtro solar químico, por exemplo, você tem algumas substâncias que são ali envolvidas com toxicidade. O próprio filtro químico, né, então o ingrediente que faz a fotoproteção química, você tem a fragrância, uhum, você tem o conservante. Então você tem ali dentro de um cosmético três classes de ingredientes que estão envolvidos com toxicidade. Desodorante é a mesma coisa. Então você imagina, todo dia você usa um filtro químico, você usa um desodorante.
Exato, isso, era isso que eu ia falar, pasta de dente, aí é o shampoo, é o condicionador, o creme para o perfume, aí é o silicone que você passa na ponta do cabelo, aí o hidratante na unha, aí é o batom, a base, o corretivo, máscara de cílios, lápis, blush. E aí a gente...
E aí se você ainda quer somar mais, né? O absorvente,
nossa,
se você ainda quer somar mais, né? Porque não só plástico, alvejante, o algodão não é daquela cor branquinha, né? E aí você fica ali com a região da tua vulva, molhada, úmida, num ambiente onde é mais fácil de você absorver todo o arsenal químico que tem ali naquele absorvente, né?
É, quer Sim, seja porque um AB, fica molhado trocando,
exatamente.
Né?
Quer seja um AB, então pensa no AB, que ainda é um pouco mais grave, né? Então aí você bota isso. E aí você bota o remédio que você toma para alguma coisa, e aí você bota a comida que você come no restaurante, aquilo. Vai somando isso todos os dias da sua vida, tá? É muito complexo, não é uma coisa tão simples. Existe aí uma grande rede de possíveis contaminantes do nosso corpo, uhum, em várias frentes, tá? Uhum. E aí, existe, sim, uma vida sem contaminante? Não, não existe uma vida sem contaminante. A gente chegou num ponto que isso não é mais possível, né? É o nosso alimento, é quem come peixe, é quem não come peixe, não importa. É água que a gente bebe, uhum, ponto. Não tem nem o que discutir mais, tá? Isso é impossível. Sim. Então eu trato comida, e pelo menos eu tento tratar comida na minha vida, e eu tento tratar cosmético da minha vida de uma maneira muito restritiva, sabe? Eu sou aquela pessoa assim, não tem um orgânico num restaurante, eu não vou comer.
É isso que eu queria falar com você. Não, ótimo, porque a gente entra num lugar que é isso. Primeiro, a gente, quando eu estudo disruptor endócrino, pra quem acha que é legal a gente voltar nisso, disruptor endócrino que a doutora Patrícia citou, de forma leiga que eu vou falar aqui, é como eles são substâncias em produtos que a gente consome no dia a dia que vão imitando hormônios.
Às vezes ele imita...
Né? Não, isso, pode
disruptor,
falar.
Disruptor endócrino é toda a classe química que vem de qualquer material de consumo, e que é capaz de interferir, uhum, no seu sistema endócrino natural. Ele pode interferir bloqueando, isso, ele pode interferir fazendo uma potencialização desse efeito, tá? Ou ele, uhum, pode, uhum, interferir competindo. Mas, de qualquer forma, ele acaba, uhum, alterando o sistema endócrino normal, tá? De um corpo.
E é perfeito, isso, tá? Isso. E aí a gente consome produtos que de várias formas e várias, uhum, frentes, alimentícia, produtos de tinta de parede, de construção civil, de ar-condicionado, uhum, e cosméticos. E aí a gente chega nesse lugar, a primeira pergunta é comida, beleza, a gente já entendeu. Cosméticos. E aí você fala, assim, cirurgicamente, perfeitamente, o que eu entendo depois de tanto tempo trabalhando com beleza, falando sobre beleza e consumindo beleza. O que que a gente consome, por que que a gente consome e o que que a gente consome, uhum, da onde a gente vem isso. Então, uhum, primeiro é por quê. Então tá, eu não sei se vocês estão vendo aqui no vídeo, algumas pessoas não vão ver, mas eu tô de batom vermelho. Bom, é uma escolha, batom vermelho a gente sabe do chumbo, da cor, pra falar nananã. Bom, que batom, eu uso esse batom de vez em quando? Não, eu uso esse batom todos os dias. Então, qual batom vermelho que eu vou usar, uhum, que eu posso comer? Porque é exatamente isso, né? A gente come o batom, principalmente tá na boca. Qual é o batom vermelho que eu posso comer? Da onde ele vem? E aí, eu acho que é muito importante, porque aí eu acho que a doutora Patrícia faz um trabalho de todas as marcas e comunicação que eu estudei. Doutora Patrícia é sempre citada nesse lugar, de uma pessoa que entende sobre a necessidade e a importância de a gente consumir com consciência. E aí, vamos falar sobre as marcas, então, pensando agora, fazendo o link. Indo lá, Whole Foods, passando 7 horas por dia, lá há 10 anos atrás. E hoje, no consumo de produtos nacionais. Uhum. Hoje, depois que a gente fala de tudo isso que a gente falou, disruptor endócrino e todas as alergias e a pele, como o produto impacta a nossa vida minimamente todos os dias e isso vai se tornando algo maior, como que eu consigo, você acha que hoje no Brasil a gente consegue consumir de forma menos tóxica?
Com louvor.
Com relação a cosmético, com louvor. Ai, com louvor, que lindo.
Com louvor. Acho que a evolução da cosmética natural nos últimos 10 anos no Brasil foi linda. Foi primorosa. Me dá muito orgulho de ver cada vez mais marcas e boas marcas nascendo, com propósito, com seus diferenciais, com as suas características. Eu fico muito feliz. A gente consegue hoje em dia ter uma rotina de skincare maravilhosa, com quantos steps você quiser. Ah, eu sou muito consumista, eu quero ter 20 etapas. Consegue. Consegue ter 20 etapas, consegue ter uma pele maravilhosa, eu consigo tratar doenças de pele com cosmética natural. Isso pra mim, eu cheguei no ápice do que eu gostaria, do que eu busquei 23 anos na minha vida sem saber. Hoje eu trato doença de pele com cosmética natural. Ah, é o cosmético.
Vamos falar então um pouquinho, só por causa, sim, disso que você falou, uhum, que eu acho isso o link de tudo, tá na minha pergunta. Eficiência, uhum, tecnologia dos produtos naturais, cleans. E aí a gente entra, porque aí você fala, sim, conseguimos hoje consumir com louvor a indústria brasileira. A eficiência de um produto. E aí a gente entra, a gente consegue tratar pele, mancha, acne, com produtos.
Vamos lá.
Isso.
Primeiro a gente tem que falar de eficiência, e quando a gente fala de eficiência, eu não tô falando só do tratamento em si. Eu tô falando do teu batom, que não é um batom que escorre, que sai rápido, que tem uma fixação adequada, parecida com os que não são naturais, né, os que não são clean. Uhum. A máscara de rímel, que você, de repente, não vai poder chorar ou ir para um velório, porque, de fato, se você chorar e esfregar o olho, ela vai borrar. Ela não é aquela de 7 dias de duração, né? Então, é isso. A gente tem que... Eu falo sempre o seguinte, você consegue comparar muitas coisas, mas algumas coisas você não consegue comparar com os convencionais. Por quê? Porque é crueldade, não é legal isso. Não, são mundos diferentes, e aí não são tão comparáveis assim. Então, você tem uma performance de muitos produtos maravilhosos, né? Então, bases, blush, sombra, agora o rímel, o esmalte, né? E esmalte não existe nem o natural 100%, mas se você quiser ter um menos químico ali, né, com alguns frizz, né, livres de vários ingredientes, você não vai conseguir uma unha brilhosa e lustrosa uma semana lavando louça, a gente esquece, isso não vai acontecer, né? Então é a mesma coisa de você pintar uma parede com tinta acrílica epóxi ou você pintar uma parede com tinta à base de água, é isso, né?
Sim.
Então a performance de algumas coisas é muito parecida, super dá pra viver com isso, né? E eventualmente a gente vai num casamento, você bota lá o teu sujinho e aí pronto, ok, né? Vai ser a exceção, a regra do teu dia a dia, não vai ser o teu dia a dia. Bom, a outra coisa é tratamento, né? Então quando eu falo pra você assim, tem algumas doenças de pele, aí eu vejo muito na dermatologia hoje, na dermatologia como um todo, né? Uma limitação muito grande, por exemplo, pra você tratar acne. Como é que você trata acne hoje? Ou é Roacutan, ou é antibiótico, ou é aldosterona, ou é pílula anticoncepcional. A gente tá há 40 anos, 30 anos fazendo isso. É um arsenal muito medicamentoso e é um arsenal muito raso quando a gente pensa que a acne é uma doença inflamatória e que ela tem relação com o cérebro, com o intestino e com outras questões endócrinas, e você ficar só tapando a situação ali, né, fazendo de conta que você está tratando, não é sustentável, né, porque a pessoa para o Roacutan, daqui a pouco volta, ou para o antibiótico, daqui a pouco volta. Hoje em dia, com a dermatologia integrativa e natural, a gente trata as coisas. Só que é óbvio que não é uma coisa tão simples de passar um creminho e ficar bem. Não é. A gente precisa aprofundar mais. Então, quando eu falo que a dermatologia natural, ela conversa com a dermatologia integrativa, ela conversa com a medicina integrativa, porque assim, eu tenho uma endócrina para chamar de minha, eu tenho uma nutri para chamar de minha, né? Então, eu tenho um esquema que eu acabo precisando dessa abordagem multidisciplinar, na maioria das vezes, quando a pessoa realmente quer um tratamento das questões dela. É a mesma coisa que eu virar como ginecologista, não, eu vou tratar só endometriose com anticoncepcional. Eu tô tratando endometriose? Não, eu tô deixando a endometriose quieta ali, inibida. Na hora que você parar essa medicação, a coisa não né, tende a voltar. Então é isso, né? Assim, a gente não tá falando de tratamentos medicamentosos. A gente tá falando de mudanças de promoção de saúde. É diferente, né? Então a dermatologia natural, no momento que ela é integrativa, a resposta da pele de melhora da acne dela é a cereja do bolo. Eu quero essa pessoa mais nutrida, eu quero essa pessoa com bons hábitos, eu quero essa pessoa com bons cosméticos, eu quero essa pessoa bem de saúde. É isso.
Sim.
Essa é a questão.
Claro.
Eu quero essa mulher ciclando todos os meses de uma forma rítmica, né, regular, que ela não tenha TPM, que ela não sofra com nada, que essas coisas sejam naturais na vida dela e sem sofrimento. Porque isso é um sinalizador de saúde.
É, porque aí o cabelo volta a nascer.
Aí ela tem
a pele.
É isso, gente. Tudo fica bom, né?
É
isso, porque a gente tá promovendo de novo saúde.
Você falou sobre o intestino, né? O intestino é o grande hype do momento, assim, a microbiota, todos os estudos.
O intestino é a sede da sua saúde ou da sua doença. Ponto. Ele determina o seu humor, ele determina a sua pele, o quão inflamado você tá, o quanto você digere as coisas, o quanto você absorve de nutriente ou não. O intestino é a sede da sua saúde ou da sua doença. Acabou. É assim.
É maravilhoso, porque eu como consumidora leiga, tá? Não tão leiga, um pouco, mas assim, um pouco leiga. Você olha, você fala assim, gente, então tá. E aí você vai lá, ácidos, H, dará, você vê, eu vejo na farmácia uns cremes que eu olhar, você olha, parece uma joia.
Assim.
Tem preço de joia. E aí você fala assim, aí quando você vai ver...
Tem água.
Né, tudo que ele tem.
Petrolato.
Isso.
Tem fragrância. Água,
isso.
Sabe por quê? Porque a embalagem é mais cara do que o conteúdo. E o lucro vai todo tipo, pro marketing.
É isso mesmo. E aí você vai entender que lá no seu intestino, se você fizer uma alimentação e tal, e se você entender sobre, enfim, os fermentados e ajudar ali a organizar a galera do bem, vai ajudar a organizar e tal. E aí é tudo tão mais simples, é tudo tão mais lá atrás, como as nossas avós, bisavós dizia, e o chá, e a comida, e sabe assim, o entendimento sobre a saúde, que a gente deu 20 zilhões de passos em prol de uma tecnologia que, obviamente, né, é interessante e tal, mas quando você vai ver estudos de contaminação cruzada, de contaminação dos produtos dos cosméticos e dos produtos de skincare, essas coisas, eles estão trazendo, você compra doença quase, assim, sabe?
É
tipo, em produtos caríssimos para você
paga pra não ter
colocar.
Saúde. E aí eu vou falar mais, vamos olhar para as nossas ancestralidades, eu estou numa fase muito de rever a nossa ancestralidade, né, assim, a nossa medicina não é a medicina tradicional chinesa que eu fui estudar, eu queria ter feito uma pós-graduação de medicina tradicional indígena, assim, essa era a minha vontade, mas não tem, né, eu gostaria muito de ter estudado isso, e aí eu fico pensando que outro dia eu fui para o Nordeste e tinha no café da manhã batata doce, aipim, inhame. Eu falo, cara, da onde surgiu o raio do pão francês? Que nem da França é. Eu fico imaginando quem foi o infeliz que botou isso no nosso café da manhã com margarina e presunto.
Ai, é isso. É isso. Eu fui agora também pro Nordeste, eles comem. Ai, gente, não é a tapioca,
cara,
né? Que coco.
Não, mas aí você pega
inhame,
que é cheio de fibra, que você bota ali um carboidrato, mas com fibra. E que você bota o que você quiser em cima, sabe? Do azeite de oliva a um queijinho coalho, que ok, o lácteo também de vez em quando. Agora, o queijo com o raio do trigo e com o raio do embutido é que não dá, gente. Porque aí é pum, né? Tiro no intestino de fuzil. Então eu fico pensando, eu falo, da onde? Então, aí eu fico pensando, gente, cadê o resgate disso, né? Cadê o resgate desses bons hábitos? Porque isso o índio já faz há quantos anos? A gente conhece isso há muitos anos. Agora, há quantos anos a gente acha que eles fazem isso?
E aqueles cabelos, aquelas peles que ficam sobre o sol o tempo todo e não tem melasma, e não tem ruga.
Não tem inflamação.
E nanana, eu fico...
Não tem inflamação. Porque a maior parte das nossas doenças é por inflamação. Tá aí um monte de neurologista falando, gente, o Alzheimer, o Parkinson, é inflamação ao redor dos neurônios. É tudo inflamação. E é inflamação crônica, é inflamação silenciosa. E o raio do industrializado faz isso como ninguém. Essa é a questão, né? E aí não é só o raio do industrializado da indústria alimentícia, é o raio do industrializado de tudo. E o problema é o industrializado? Não. O problema é qual industrializado? De que indústria a gente está falando? Então, atualmente, eu tenho dois sonhos. Eu já realizei alguns, mas atualmente eu tenho dois sonhos. O primeiro sonho é ver realmente esse Brasil investindo em indústria verde. Quer seja de energia sustentável, quer seja de mais pesquisas em relação à biodiversidade, quer seja da forma realmente na cosmética ou na suplementação. Não tem sentido a gente produzir o melhor própolis verde do mundo e metade, 80% do japonês comprar. Sabe assim, não dá. E cadê a nossa saúde? Né? Para onde vai a nossa saúde? Ou a gente ter pesquisa, por exemplo, do óleo de açaí para melhorar a ração para frango. E a nossa saúde? Cadê o açaí para a gente tirar ali aqueles bioativos legais, concentrar, ter uma forma mais biodisponível para a gente desenvolver subprodutos disso, né? E a gente ter uma indústria que realmente tenha valor agregado, valor econômico, né? E que faça produtos que não sejam só matéria-prima. O Brasil, ele só produz matéria-prima. Não dá pra gente ficar só produzindo matéria. Então esse é o meu primeiro sonho, é ver esse país investindo em indústria verde, de qualquer tipo de indústria, gente. Mas a gente tem que ter uma indústria desenvolvida, verde, com valor agregado. Porque não dá pra gente ficar vendendo matéria-prima de graça para os outros ficarem bem na fita, super desenvolvidos, entendeu? E com saúde, com melhor o nosso supra-sumo, sabe? Não dá. Primeira coisa. E a segunda coisa é a gente ter isso mais acessível. E a gente só vai ter isso mais acessível se a indústria se desenvolver e a gente poder ter produtos em larga escala. Porque senão vai ser só o nosso filho, né, Fê, que vai ter acesso a isso.
Sim, e é muito, muito, assim, eu fico muito igual você um pouco, assim, com relação a você no Whole Foods, porque também tem cosméticos, mas assim, eu fico enlouquecida quando eu viajo e eu olho naqueles supermercados mais acessíveis dos Estados Unidos, tipo rede grandona, gigante de supermercado, com um corredor só de shampoos limpos, condicionador limpo, coisas de carvão ativado. O meu filho até hoje me pergunta, mamãe, aquele shampoo de carvão a gente não tem mais? Falei, não, não tem mais, só tem fora, Francisco, não tem aqui. Triste, né? Então, assim, é muito triste, porque é com um valor acessível, eu consigo ir até um lugar e comprar e trazer. E hoje eu consigo ver nas farmácias, eu tô morando no interior de São Paulo, então isso é muito interessante, porque não tô na grande São Paulo, então, mas aqui eu tenho acesso à rede de farmácias grandes e consigo encontrar hoje
algumas marcas,
tipos, a Simple Organic, que eu consegui encontrar ali algumas coisas. Mas, no geral, no grande geral, tudo eu tenho que fazer online. E mesmo assim, você vê que os cosméticos eu consigo entender a coisa de ser acessível. Uma coisa que, para mim, eu acho importante, ser acessível de forma a pegar. Eu consigo pegar, olhar, testar. Grana, dinheiro, cosmético não é acessível. Cosméticos, assim, de farmácia, eu não acho acessível. Acho um absurdo, assim, o valor.
Mais caro, de um modo geral. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente não tem uma barreira de preço. A gente tem uma barreira de acesso, né? Aonde ele consegue chegar. Então, é uma barreira de distribuição.
Isso.
Agora, por que é a barreira de distribuição? Porque as grandes redes de farmácia, elas priorizam ainda o que a gente vê do antigo, né, do modus operandi antigo,
isso
na verdade é um grande cartelzinho ali, né, uma coisa muito que a gente vê,
total,
que tem ali um poderio político econômico bem questionável, mas enfim, a questão não é só essa. Uma outra questão que eu acho que a gente precisava ver e levar a sério e reverberar essa história, é também a dificuldade da Anvisa em determinadas situações, né? A Anvisa é o órgão que regulamenta toda a parte de cosméticos, né? E para você ter uma ideia, esses pequenos produtores que são artesanais e que podem, não só podem, como fazem, né? São ilegais, porém, muitos fazem cosméticos que são enxaguáveis, onde a gente tem outras diretrizes regulamentares em outros países muito mais flexível em relação a eles. Por quê? Porque o cosmético enxaguável, que é esse shampoo de carvão ativado que você está falando, que você gostaria de ver mais, né? É o condicionador de manteigas naturais, que a gente também consegue ver na feirinha do bairro e tal. Cosméticos enxaguáveis trazem para a pele, para o organismo, um risco muito pequeno de complicações, porque você fica muito pouco tempo com ele em contato com a sua pele. Então, a chance de você ter algum tipo de reação ruim, como uma alergia, uma sensibilidade maior, é muito pequena. Então, será que esse pequeno produtor do cosmético enxaguável precisava passar por todas as questões burocráticas e de legislação de Anvisa que custam? É uma burocracia enorme e essa pessoa não tem dinheiro para fazer esse investimento, porque ele não é uma indústria, né? Aí, precisa disso mesmo, né? Será que a gente não consegue flexibilizar um pouco com determinadas regras de segurança mínima para que a gente consiga viabilizar um pouco esse comércio mais popular nesse sentido, né? Que é o pequeno produtor da cidade do interior, né? Daquele vilarejo, daquela pessoa que faz de uma maneira artesanal. Mas o fato dele ser artesanal não quer dizer que ele é ruim. Tem muito artesanal melhor do que muita coisa na farmácia por aí, entendeu? Então, será que a gente precisava disso mesmo? Então, também tem algumas questões político-econômicas, assim, amarradinhas, que são muito ruins, que atrasam muito a gente.
Com certeza. Os selos, você só consegue ver por conta daquele selo. Aquele selo pra você conseguir anos, tem que provar não sei quanto, pagar, não sei o que lá.
Custa R$40 mil. É isso, gente.
É.
E não é R$40 mil pra marca, é R$40 mil por produto. Então, assim, é inadmissível uma coisa dessa. Então, a gente tem um país com uma biodiversidade absurda, mas que essa burocracia e essa legislação não ajuda o pequeno e tampouco o desenvolvimento das coisas, né? Então você fica ali amarrado com matéria-prima, com biodiversidade, com boa vontade e com até capacidade, porque muitas dessas pessoas que fazem, gente, são farmacêuticos formados, são bioquímicos formados, não são pessoas leigas que não sabem o que estão fazendo, não, são pessoas que têm uma capacidade muito grande, mas que não conseguem entrar no mercado de uma forma legal. Por quê? Porque o mercado não ajuda, né?
Porque não ajuda. Eu vi um movimento de plataformas, de sites, vendendo pequenos produtores, de ajudando ajudando a trazer eles para um lugar de mais acesso, né? Mas, assim, o meu sonho, assim, ainda mais que você falou, sabe, a gente com uma diversidade tão grande como somos, e somos um dos maiores países consumidores.
Sim.
De beleza e de tudo que envolve, de shampoo, tinta, batom, esmalte, maquiagem, cosméticos, tudo, skincare e tal, que a gente tivesse algo, eu vou falar alguma coisa parecida, assim, mas que não fosse tão nesse foco, que é como se fosse a Gwyneth Paltrow, que tem aquele Goop. Uhum. Ele fisicamente, né, ele existe fisicamente. Sim. É um espaço onde existem palestras, cursos, e você tem as pequenos produtores. Uhum. Ali, Califórnia, tudo quanto é lugar.
A meca dos cosméticos artesanais americanos e tal. Aonde tudo
exatamente
começou. Aonde tudo começou,
onde,
né?
Tudo começou. Exatamente. Onde tudo começou e que hoje... o meu sonho é ter um negócio desse aqui no Brasil, assim, sabe? De forma organizada, de forma pensada. Patrícia, fica a dica. É pra você ser a nossa Goop
no Brasil. As pessoas
tentam,
meu amor, mas é difícil pra caramba, sabe? São muitos entraves.
Sei,
entraves
sim.
Até
eu
legais.
Conheço.
Como é que... De legislação mesmo. Como é que você vai falar de uma marca? Como é que você vai divulgar uma marca se essa marca não tem registro, cara? Você tá entendendo? É um problema mesmo. Eu não sei quem seria capaz de mudar isso, eu realmente não sei, eu fico realmente muito frustrada quando eu falo desse assunto, porque eu vejo marcas pequenas, artesanais, que podiam ter uma evolução muito linda, e elas morrem porque realmente não tem incentivo, porque é muito difícil nadar contra essa dificuldade em todos os aspectos, né? Não só financeira, mas de legislação.
Quando nasceu aquele projeto da Angélica, o Mina, eu achei que tivesse algo ali dentro desse lugar e desse espaço. Mas hoje eu vejo que não.
Não,
tá mais ligado a uma
outro
caminho, porque eu acho que ela teria força, talvez, com, né, pessoas assim grandes, talvez tivesse força, não sei, pra
não,
se quisesse.
É briga grande, amor, a briga ali não é pequena, a briga é
não
grande.
Não é pequena,
não,
mas assim,
grande.
Eu acho que a indústria nacional, já trabalhei com algumas marcas, eu entendo realmente os entraves, entendo a quantidade de dinheiro que é necessário para crescer aqui, né? É tão fértil, é tão incrível tudo que a gente poderia fazer. Eu conheço marcas também tão maravilhosas que a gente acaba não tendo acesso. E aí eu queria te perguntar uma coisa aqui pra gente. Então, assim, pensando em tudo o 15, né? Você deve. Eu já vi, você trabalha e tem collabs com marcas incríveis que eu adoro. E você tem esse olhar, entendimento sobre essas marcas e o poder desse lugar, o que elas podem fazer. Mas aí pensando você como médico. Uhum. Então, vou pensar lá. Sou paciente, aí você passa, talvez, você vai me entender, porque eu sei que seu olhar é bem mais holístico, não só sobre a espinha e tal. Mas aí você passa uma rotina de skincare pra mim e tal. E se eu chegar lá e falar, bom, e produto e tratamentos estéticos?
Uhum.
Porque aí, pensando em dermatologia, então eu tenho uma skincare limpo, eu tenho um procedimento e um protocolo de mudança de hábitos, de entendimento de hábitos alimentares e, né, de vida. Mas aí, aí pensando na dermatologia, nesses processos, como, por exemplo?
Os procedimentos.
Procedimentos. Como? Bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, lasers e barararara. Como que é o seu olhar de dermatologista para esses procedimentos e esse lugar onde a gente busca incessantemente, e as mulheres, posso dizer, porque eu trabalho com isso todos os dias, elas buscam, não é uma parcela dessas mulheres, não vou colocar a gente no geral, essa busca incessante sobre a nossa juventude, a nossa pele perfeita, o ideal de beleza que não existe. Como é que é?
Então, eu já vou falar uma coisa. Quando a gente fala de pele saudável, pele bonita e pele tratada, a gente está falando de ingrediente natural. Então, só para caracterizar as duas frentes de cosmética, né? A gente tem a cosmética que é limpa, que ela tem muitos ingredientes sintéticos livres de toxicidade, que são substitutos dos ingredientes ruins, e a gente tem uma performance muito boa. Mas o que realmente traz benefício para a pele, do ponto de vista de antioxidante, do ponto de vista de tratamento de inflamações, do ponto de vista de fotoproteção com ingrediente natural, do ponto de vista de controle de mancha, do ponto de vista de ação anti-aging, pre-aging, ou pro-aging, que é o que eu prefiro, é o termo que eu prefiro usar, é com ingrediente natural, tá? Então, a gente, para falar de uma dermatologia preventiva do ponto de vista de cosmético e terapêutica, eu tô falando de ingrediente natural. Não adianta ter a fórmula clean, a fórmula precisa ter ingrediente natural. A mágica acontece com ingrediente natural, a mágica não acontece com ingrediente sintético clean, tá? Então, são duas vertentes muito diferentes. Certo? Vou te dar um exemplo.
Ótimo,
a gente tem
ótimo.
Vários artigos falando do ácido rosmarínico, que é um ácido super potente, que é encontrado no alecrim, mas também em outros temperos, em outras plantas dessa classe, e que é altamente promotora de colágeno. Ela preserva o colágeno, ela estimula a produção de colágeno, mas ela não está, por exemplo, na base limpa, ela não está, por exemplo, no creme que só tem água, conservante limpo e fragrância limpa. Entendeu? A gente precisa ter um ingrediente natural ali. Sem isso, a gente não vai conseguir esse benefício todo para a pele, tá? Nem o tratamento, nem o controle desses processos de oxidação. Porque como tudo no nosso corpo, a pele também sofre um estresse oxidativo todos os dias, toda hora, né? O nosso corpo, para viver, ele gera radical livre. Ele gera... o nosso metabolismo é promotor de radical livre, de estresse oxidativo celular. E a gente tem que entender que os ingredientes naturais, quer sejam na alimentação ou nos cosméticos, a gente tem uma grande frente contra isso, tá? Ou quer seja na suplementação. É isso. Bom, agora, em relação a procedimentos, né? Eu divido duas classes de procedimentos pro-age. As tecnologias, que são os aparelhos. Aí tem o laser de CO2, os ablativos, a gente tem os jatos de plasma, a gente tem as radiofrequências, a gente tem os ultrassons microfocados. Então, a gente tem os aparelhos com a tecnologia. Isso, de um modo geral, gera uma inflamação na pele, tá? Uma inflamação que a gente chama de mecânica, ou seja, eu não tenho nenhum dano permanente depois daquele estímulo que foi feito ali com a máquina, com a tecnologia. E a gente tem os procedimentos que são os injetáveis, os fios ou qualquer coisa que implica num estímulo químico e permanente, né? O que é a toxina botulínica? O que é o ácido polilático? O que é a hidroxiapatita de cálcio? Isso, na verdade, são ingredientes químicos que estão ali em contato com o nosso organismo por um tempo prolongado. Eles são estimuladores de inflamação. Uhum. Então, você fazer isso num organismo que já está inflamado é um problema, tá? É um problema.
Nossa, eu nunca tinha pensado nisso.
Porque você está estimulando o seu sistema imunológico continuamente nos próximos meses. Você colocar um fio que vai demorar 2 anos para dissolver, você está estimulando seu sistema imunológico 2 anos. Esse sistema imunológico está apto para receber esse corpo estranho e esse estímulo de corpo estranho ali durante esse período? Você está com a tua tireoide em dia? Ou seu anticorpo da tireoide está positivo? Você tem alguma outra doença autoimune? Você tem alguma questão intestinal, inflamatória? Certamente, em algum momento, pode dar muito ruim para o seu sistema imunológico. E aí o que a gente vê são evoluções de complicações. Hoje em dia, como tem, eu tenho até uma amiga mais próxima, que é uma das responsáveis por o primeiro curso de complicações de cosmiatria, procedimentos estéticos invasivos. E o que está acontecendo é receber pessoas que já estão fazendo procedimentos estéticos há 5, 8, 10 anos, com ingredientes diferentes sendo sobrepostos nesse corpo. Está dando ruim. Uma coisa que não dava problema começou a dar. Porque você está ali se imunoestimulando durante muito tempo, de forma repetida, sem interrupção. Então, esse mês eu fiz o Botox, mês que vem eu vou fazer o ácido polilático, no outro mês eu vou fazer isso, no outro mês, no outro ano eu boto um fio, mas o fio não foi dissolvido ainda. O preenchimento profundo da harmonização facial ainda está lá. Então, você está ali sempre bioestimulando você quimicamente com ingredientes que estão ali. Se você não estiver muito bem de saúde, pode dar ruim, e pode dar ruim mesmo. É você começar a ter uma reação que você não tinha, é você começar a fazer inchaço onde você não tinha, é você começar a reativar respostas inflamatórias que você não estava tendo. De novo, o que, quando e por quê? E a quarta pergunta é: posso? Vale a pena? Tô podendo? A questão é: tô podendo, né? Então, assim, paciente minha, se tem anticorpo da tireoide muito ativado, não vamos fazer Botox, cara. Não dá pra fazer Botox, não dá pra fazer toxina, assim, me desculpa, mas não dá. A toxina botulínica, inclusive, ela estimula o anticorpo, que é muito parecido com o anticorpo da autoimunidade contra a tireoide. Eu quero o quê? Eu prefiro a minha tireoide mais equilibrada ou eu prefiro a minha ruga parada? Eu não sei, vai ter gente que vai preferir a ruga parada. Mas aí também, sabe o quê? Eu acho que é assim, cada um tem o médico que merece, cada um tem a pessoa que merece, o profissional que merece. Porque também, gente, eu não vou ficar convencendo o amiguinho. Eu já fiquei 10 anos convencendo as pessoas na minha vida, gente. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de... Eu não tenho tanta paciência assim, nem tanto tempo assim, sabe? Então...
Ah, claro. Não, é aquela primeira conversa que eu falei. Vai te procurar quem tem fit com você. Bateu, entendeu? Então aí, legal. Assim, aí eu acho que é isso. Eu acho que a sua missão, doutora Patrícia, ela já tá, já é, entendeu? Já é. E assim, ela já tá aqui, já tá acontecendo. Você já tem uma coisa de abrir os olhos, os ouvidos.
Eu não sou politicamente correta, né, amor?
Não. E o coração de quem tá ali do outro lado, que são mulheres que se identificam, são mulheres que se identificam. Eu penso
todas
muito,
as tribos,
acho,
né?
Que até pra... pra gente até fazer uma finalização aqui, pra gente ir pro nosso momento necessário e autocuidado, eu acho que assim, você falou sobre isso, assim, sobre as nossas ancestralidades, eu acho que a beleza... Eu tenho isso pra mim, mas eu acho que é porque eu sou da sua tribo também. Enfim, assim, eu acho que essa é a grande beleza. Eu fico nesse lugar também de entendimento de que a nossa beleza e a nossa saúde, ela moram nessa conexão com esse nosso feminino, com o nosso, sabe? Tipo, com esse todo potente, sim, com esse todo, sabe? Forte. E eu acho que é aí que mora a beleza individual de cada uma de nós, né? E não nessa loucura incessante de a gente estar em busca de não, de parar o tempo, de não envelhecer, de não manchar. Assim, eu sou louca por sol. E aí eu fico, ai gente, mancha no mancha, protetor solar 15.900, taraná, quantas horas, de duas em duas horas, eu tenho que ter uma colher de chá.
E aí você fica com a tua vitamina D lá embaixo e ainda fica doente, né? Assim, então,
isso.
A gente precisa ter. Eu acho que equilíbrio,
sabe?
É a palavra, né? E bom senso. São duas palavras.
Perfeito.
Que tá carecendo. Perfeito. Aí da gente revisitar esses conceitos, né? Assim, então é isso. Perfeito. É equilíbrio. Perfeito. E bom senso. Sem isso, né? A gente não vai a lugar nenhum bem. E eu acho o seguinte, a gente fica lutando contra o tempo, a gente ficar lutando contra isso. Gente, eu quero morrer velha e enrugada, entendeu? Porque assim, gente, eu quero morrer muito velha. Eu quero morrer muito velha. Eu tenho muita coisa pra fazer ainda. E se eu tiver que estar enrugada, meu amor, que seja, sabe? Porque eu não tô afim de morrer antes, linda, e sabe? Não, não tem esse perfil. É óbvio que eu quero passar, tô me aproximando dos 50, óbvio. Tem horas que eu me olho no espelho, cara, não tá a mesma perna, não tá a mesma barriga. Não tá, é isso. Eu não tenho mais 30 anos, gente. Não tenho mais 25, né? Eu já tô aí na metade. Eu diria até mais adiantada da metade. Então, é isso. Então, eu vou me sentir frustrada em relação a isso. Aí você olha mais a profundo, né? Tira a capa de fora e fala assim, mas e aí? O que eu sou, né? Eu sou uma perna? Eu sou uma perna flácida? Eu sou uma barriga flácida? Eu não sou, né? Assim, o que que tem dentro da gente, né? A gente precisa valorizar em determinada época da nossa vida o que que trouxe a gente pra cá, né? É a gente achar realmente
que lindo,
a nossa
isso.
Essência e ver o que nos move, o que nos faz existir, assim, coexistir no mundo. Porque senão não tem muito sentido, gente, você ficar só olhando só pra capa, sabe?
Não, e você falou sobre esse equilíbrio, eu sempre faço um roteirinho e aí eu coloco aqui, equilíbrio, pode ser uma palavra? Porque sem saber, assim, porque realmente equilíbrio, eu acho que é sobre esse lugar e isso que você falou é lindíssimo. Eu sou essa barriga flácida, eu
sabe?
Sou essa perna mais mole, eu sou essa ruga que tá no meio da minha testa, eu não sou isso. Isso está aqui, isso faz parte da minha vida, isso representa a minha vivência, minha história
é isso,
de
sabe?
Vida, assim, né? Mas eu não sou isso. Que lindo.
Gente tem uma geração muito voltada para o externo, né? É muito ruim isso. Eu acho que é muito sofrido, né? Porque, cara, o externo é isso. Ele sofre com o tempo, a gente é perecível, né? É isso.
Não, é perfeito, maravilhoso.
As ideias, as atitudes, as coisas, né? Que é isso. É o que a gente veio fazer aqui. Né? Não é o nosso corpo, não é a nossa casca, definitivamente.
Ai. Não, total. E você é essa porta-voz, assim, importantíssima pra gente, nós mulheres que estamos.
Mas eu tenho as minhas crises também, tá, Fê? Não é assim,
eu,
não.
Claro
todo
que
mundo
tenho,
tem,
eu também
é
tenho.
Risco.
Não, todo
mas aí
mundo
não
tá para ninguém
e fala,
tá aqui em cima.
Vambora, né? Chega, deu.
Acorda. Maravilhosa, maravilhosa. Ó, agora a gente vai, eu quero convidar a doutora Patrícia pra gente falar um pouquinho sobre algo que eu acho que a gente falou muito aqui, que é sobre momento de autocuidado. Não falando de produto e não falando de coisas, a gente falando de ações. E aí pode ser um ritual, uma prática, uma música, um livro, uma série, alguma coisa que você tenha feito que faz na sua rotina, dia a dia, ou pode ser de vez em quando, que te leva para esse lugar de entendimento de quem você é. Até que você falou, ah, tá uns tapa na cara e tal, e acorda e vai, assim.
Então, eu não sou uma pessoa muito de televisão, não sou uma pessoa muito de série, eu sou uma pessoa muito pragmática. Então, eu vejo jornal, sabe? Pra não ficar tão obnubilada, assim, do mundo ao redor. Então, eu sou muito... então não vai ser por aí, tá? Mas, enfim, eu acho que uma coisa de autocuidado que eu tenho feito recentemente, que eu não dava a menor bola pra isso, é a tal da escovação a seco. E eu comecei a trazer isso pra minha vida quando eu rompi com os ácidos tradicionais, e eu comecei a buscar métodos de renovação celular, e aí eu comecei a esfoliar o meu rosto com muita frequência. E comecei a esfoliar o rosto, e eu percebi um efeito na pele muito bacana, e eu sou hoje uma defensora da esfoliação facial diária. Mas enfim, comecei a esfoliar o meu corpo. E é engraçado como a pele, ela é sensorial, né? Ela é um órgão sensorial. A gente tem tanta terminação nervosa livre na pele. A pele é um órgão vivo, ela é um órgão de sensação, mais do que tudo. É o que inclusive protege a gente do meio externo, né? Protege do calor extremo, protege do frio, protege de um bicho que queime, de alguma coisa que perfure. Ele é isso, ele é um órgão muito sensitivo. E a gente esquece o quão sensitivo, porque a gente, pra perceber isso, a gente tem que estar muito em conexão com a gente, né? Ou com o outro. A gente tem que estar nessa vibe, assim, muito ali no momento, né? E a escovação me trouxe isso de novo, sabe? Me trouxe essa coisa da minha perna, da vitalidade da minha perna. Quando a gente entra no climatério, na perimenopausa, parece que tudo vai perdendo o eixo, a firmeza. Você vai derretendo. E é uma sensação, assim, de não pertencer mesmo, sabe? Falar, cara, eu tô descolando de mim mesmo. O que que tá acontecendo? E esse... é hormonal, ok, tá tudo bem. Mas essa fase de transição é uma fase de estranhamento. Eu não era assim há 2 anos atrás. Eu estou assim agora. E possivelmente, enfim... eu não quero me desconectar. E essa coisa da autoescovação a seco me traz esse momento de reconexão. Cara, essa é a minha perna, esse é o meu braço, essa é a minha pele, sabe? E isso tá sendo muito bacana, de trazer isso nesse momento do climatério, onde você vê que você tá se desfazendo. Porque é mais ou menos essa a sensação. A percepção que eu tinha, assim, gente, essa perna não tá colada em mim. Eu tô perdendo o meu músculo, sabe? Eu tô perdendo, tá tudo muito frouxo. Mas eu tô me reachando nessa prática, sabe? De novo, eu não vou ter a mesma perna dos 25.
Gente, que lindo,
mas
isso.
Ok, eu tô percebendo ela de um jeito diferente, sabe? Eu tô chamando ela pra mim de novo com essa prática. E é muito bom, porque você ativa a circulação, você ativa uma forma de você se perceber novamente, você ajuda, tem uma outra forma de você aplicar o hidratante, sabe? Você percebe esse hidratante absorvendo de uma maneira tão mais, assim, rápida, né? Tipo, vai, nutre essa pele, toma pra você, entendeu? Muito legal. Legal, tô amando, assim, é uma coisa que eu tô fazendo
há pouco tempo.
Que lindo,
eu fiquei até emocionada. Eu fiquei emocionada porque passei esse fim de semana com a minha irmã e a gente tava falando sobre isso. Ela falou, por que que eu tô flácida e a gente... É isso, você tá derretendo, descolando, eu também tô me sentindo nesse lugar. E eu comprei uma escova, escova de cerdas naturais, e eu não tava fazendo. Eu vou fazer, tipo, todos os dias.
Faça. E vou te dizer mais, não precisa ter essa escova XYZ. Você pode fazer isso, cara, com uma bucha normal, vegetal, aquela. Você pode fazer com qualquer coisa. Uhum. Você precisa ativar de novo esses receptores da sua percepção, da sua sensação, pra você voltar a sentir aquilo ali como seu, né? Isso é muito bom. Essa coisa do sensorial da pele, de você ativar esses receptores. Gente, isso é seu, isso é vida. Ativa isso, acorda isso, sabe? Então, isso é uma prática que eu tô gostando muito, sabe? De perceber que ainda é meu. É diferente, mas ainda é meu. Tá diferente, mas ainda é meu.
É
ainda
seu.
É meu, sabe? Eu sou meio possessiva com algumas coisas. Então, é isso. A perna tá soltando, mas ela é minha, cara. Ela tá aqui, sabe? Ela tá viva. Ela tá... É isso, entendeu?
Que lindo. Lindíssimo. Agora eu vou pro momento necessário. Momento necessário. Bloco mais esperado. Uhum. E eu imagino que com você, dermatologista, mais esperado ainda. E aqui, você pode dar produto, pode falar de marca, pode falar do que você quiser. Uhum. Todo final de episódio, eu sempre pergunto para minhas entrevistadas qual que é a sua dica de beleza. Do que tá na... E aí, é legal, assim, que tá na necessaire mesmo. Que é momento necessário, coisa que eu uso aqui todo dia e tal, que eu adoro. Se você puder dar uma dica, depois a gente vai compartilhar isso no Instagram, do Beleza Pra Quem, TikTok. TikTok, enfim, você pode falar que a gente está só anotando aqui com a caneta então, do lado.
Vamos lá. Eu acho que eu prefiro falar de coisas que todo mundo pode usar e que seja assim, né, democrático para todo mundo, claro. Tá? Então, falando, por exemplo, desodorante, que é uma das coisas super difíceis da gente até se adaptar, largar o antitranspirante, largar aquele que controla o odor 24 horas por dia, enfim. A gente trouxe os probióticos, né? As marcas trouxeram os probióticos. Isso é muito legal, porque isso traz a famosa do equilíbrio da nossa microbiota de volta, né? O que é muito interessante. Então, a Aura Bioma é um desodorante maravilhoso que eu indico para desde adolescente, pré-adolescente, que já tá com aquele odor na axila. E super funciona até as pessoas mais velhas, né? De novo, ele não é um antitranspirante, ele é um desodorante muito, muito, muito eficaz e realmente que agrada todo mundo, é o que tá no necessaire da família quando a gente viaja, porque todo mundo usa, então filha, marido, todo mundo gosta, todo mundo se adaptou e é isso. Aqui em casa também não tem muita alternativa, eu uso o que tem ou não usa, então, eu sou bem clara, as regras são muito pré-estabelecidas assim, com todo mundo. Uma outra coisa que eu gosto muito, que eu acho que é uma forma muito prática no nosso dia a dia da gente cuidar da pele, é através de tônicos, né, ou de hidrolatos, ou de extratos e coisas que tragam pra gente essa hidratação e esse poder da planta. De novo, a mágica acontece com ingredientes naturais. A cosmética é maravilhosa, mas a mágica acontece com ingrediente natural. Então, o meu desenvolvimento de collab com a BioArte foi para desenvolver justamente esses produtos que eu busco respostas no meu dia a dia. Então, peles inflamadas com questões, a água dermodetox traz para mim uma ampliação do que a gente pode ter de um produto que pode ser usado no couro cabeludo, pode ser usado no rosto, pode ser usado nas costas, em qualquer região de processos inflamatórios da pele. Ali tem 11 hidrolatos, 5 extratos e 4 óleos essenciais. É o produto, ao meu ver, até o momento mais concentrado e diverso de ingredientes. Então a gente fez pra isso. Eu queria ter um produto que resolvesse muita coisa. É esse produto.
Como ele chama mesmo?
Água Dermo Detox.
Água Dermo Detox. Eu tava vendo, só pra fazer uma adenda aqui, eu tava vendo no Instagram dela, eu fiquei chocada com a quantidade de coisas dentro, maravilhosas.
Essa era a proposta mesmo.
Eu vou comprar, porque assim, eu fiquei, e aí eu passo ele,
ele pode ser um tônico, pra você borrifar, ele pode ser usado na máscara, ele pode ser usado na máscara de argila, ele pode ser usado como, eu acho ótimo. Um desperdício usar com algodão pra você demaquilar, porque eu acho que você perde muito produto, mas ele pode ser usado assim, minha filha de 11 anos usa com iniciozinho de acne, eu uso com a minha dermatite. Tá. Então, assim, é muito. Queda de cabelo, coisa no couro cabeludo, pode usar também. É muito, 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 muito multifuncional, amplo e também bem rico em ingrediente antioxidante. Muito rico em ingrediente antioxidante.
Maravilhoso.
E uma outra coisa que eu acho que eu poderia falar são os shampoos sólidos, de um modo geral, né? Shampoo sólido traz, assim, a praticidade de você levar aquilo ali, ocupando menos espaço, a sustentabilidade de você não ter água naquele produto, de você não ter uma embalagem plástica ali naquele produto que a gente usa sempre, né? Também é um produto que dá pra todo mundo usar, a família inteira usa o mesmo shampoo, então, shampoo sólido, tem várias marcas ótimas fazendo trabalhos lindos, então, assim, é isso, eu acho que a gente tem que pensar
marcas nacionais,
tem
produtos incríveis,
enfim, trocentas. Cortem várias. Eu acho que isso aí é só ver os ingredientes, a proposta do couro cabeludo. Mas eu busco sempre isso, né? A gente realmente ter produto que a gente use até o fim, que sirva para várias questões, para várias frentes e para várias pessoas da família. Essa é a ideia.
Eu achei isso muito lindo, porque aqui em casa eu compartilho da mesma opinião. E é sobre isso, ele é tão natural, ele faz tão bem, ele não vai fazer mal, que é em mim, né? No meu filho, na minha filha, tipo, aí todo
restrição.
Mundo, a família toda pode compartilhar.
Sem restrição.
Maravilhoso, maravilhoso.
E assim que devem ser os cosméticos, né?
A gente, teve um podcast que eu fiz, fiz um estudo, e os cremes hidratantes, eles foram feitos assim, né, originalmente, em panela, feita pelas mulheres, para passar nos maridos que passavam e andando na neve, para se proteger das queimaduras. Enfim, você vê que é sobre esse cuidado familiar, sobre esse cuidado, né, com o nosso corpo por todos, que eu acho que as plantas representam esse olhar, assim, através dos cosméticos que tem, e através das plantas em si, né, no geral, elas fazem isso, né, de novo, da nossa avó, é o chazinho, é a babosa, é nananã, é não sei o quê, você vai complementando e cuidando desse corpo de forma... em harmonia com a natureza, assim, né? Tipo, eu poderia ficar aqui mais duas, três, quatro horas. Assim, da nossa conversa, eu já puxei um monte de tópico que eu acho que a gente precisa falar. E vou deixar aqui aberto até pro meu convite. Dessa coisa da menopausa, desse olhar mais, sabe assim, isso é uma
necessário
coisa
a gente falar disso,
necessário,
né?
Necessário a gente falar disso. Porque são tantas coisas, e hormônios, e drogas, e nanana. Entender como essa mulher pode se acolher nesse momento natural.
Exatamente.
É importante a gente falar sobre isso. Então fica aqui o meu convite para um próximo episódio a gente se debruçar e se aprofundar nesse lugar. Eu quero te agradecer imensamente, assim, imensamente. Mas antes de ir embora, eu quero que você fale como que as pessoas podem te achar. Aonde, bota seu arroba, fala, enfim, pra gente encontrar você.
Então, eu me acho no Instagram, no Dermagreen, né? Sou eu que não terceirizo, então sou eu sempre que respondo tudo lá.
Isso.
Mas tem o link também pro site, tem o link pro WhatsApp do meu consultório, que a minha secretária organiza a minha agenda.
Você atende no Rio, né, Patrícia?
Atendo no Rio, mas eu atendo online pessoas de todos os cantos. Atualmente o online funciona para tudo. Eu atendo gente na Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim. É isso.
Então, se eu quiser passar com você morando em São em Valinhos,
lógico,
eu posso.
Imagina. Telemedicina.
Eu não sabia.
Resolve a nossa vida.
É verdade, claro.
Obviamente, algumas
coisas,
tipo sinais de pele, questões mais específicas. Ah, tem uma pinta que tá estranha, né? Possivelmente eu vou ter que pedir um exame pra você, uma dermatoscopia digital, vou conversar com um profissional e a gente vai ver ali o que, que a gente, né, a conduta que a gente vai ter em relação a isso. Então, algumas coisas, você realmente precisa do atendimento presencial. Mas o resto, a gente resolve com foto, a gente resolve, eu peço muito exame para as pessoas,
legal.
A gente avalia muito a parte toda da base, né, da saúde, com exames. Às vezes, aí, indico para Nutri, para endócrino, a gente tem aí uma rede de profissionais que tem a mesma vibe e a mesma proposta do que é a saúde, né? Então, a gente faz ali o atendimento online muito bem, assim, funciona super bem. Atualmente, eu atendo uma vez na semana só online. Então, é isso, né? Então, estou aqui no Rio, para quem mora por aqui. Eu não vou conseguir fazer um bioestimulador, mas também nem sei se eu quero.
Não, mas então, mas talvez não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando outras coisas, entendimentos.
É uma outra forma de cuidar, é uma outra forma de cuidado, é uma outra forma de promoção de saúde, né? Assim, de novo, eu acho que é uma medicina um pouco mais global e aprofundada, de forma preventiva, essa é a ideia.
Ai, obrigada, muito, muito, muito obrigada, adorei.
Adorei o nosso papo.
Eu também, muito obrigada. Obrigada para quem ficou até aqui. E aí a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, viu? Muito obrigada a você que ficou até aqui. Eu amo dividir essas reflexões e pensamentos com vocês. Então, se quiser falar comigo, pode me encontrar no meu Instagram pessoal, tem muita coisa legal por lá, além do meu dia a dia e reflexões, o @feguedes. Segue a gente também no Instagram, @podcastbelezapraquem, tudo juntinho. O TikTok, que também é @podcastbelezapraquem, e o Twitter, @belezapraquem. Eu vou amar ter a companhia de vocês por lá. E para quem está aí do outro lado, segue a gente, me marca, fala comigo. E me conta, a sua beleza é beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinhos.